Eu tenho, portanto, duas perspectivas. De facto, ele ter escolhido este ano e não o ano passado ou o próximo ano, o facto deste ano celebrar os 800 anos do grande perdão de Assis, portanto, a primeira vez em que a Igreja concede uma indulgência plenária, São Francisco de Assis, é quem visitasse a capelinha de Santa Maria dos Anjos, portanto, por uma revelação divina, e estamos precisamente a celebrar estes 800 anos do grande perdão de Assis, e por isso eu penso que é, de facto, possivelmente um pouco nesta linha que o Papa decidiu escolher este ano, e escolher a misericórdia, porque quem tem uma experiência como o Papa Francisco de ter sido sacerdote, bispo, cardeal num país como a Argentina, como Buenos Aires, com tantas pobrezas, com tantas periferias, a experiência do encontro com os pobres leva verdadeiramente a fazer esta experiência da misericórdia de Deus. E também no contexto do nosso mundo, com tantas violências, com tantos ódios, com tantas guerras, com tantas pessoas a serem vítimas da perda dos seus direitos fundamentais e da sua segurança nos seus países, que se veem obrigadas a abandonar tudo e a seguir, digamos, por caminhos tão difíceis e tão perigosos para tentar alcançar um lugar de paz. Portanto, eu penso que o Papa também escolheu o tema da misericórdia nesta dimensão da reconciliação humana, do perdão, portanto, do encontro entre as pessoas para se poderem verdadeiramente reconciliar umas com as outras e construir um mundo mais justo, mais fraterno, como Deus quis e como Deus o projetou. Eu penso que a misericórdia é precisamente isso e acho que é por isso que o Papa tem-se preocupado bastante, portanto, em fazer salientar uma igreja para os pobres, uma igreja ao encontro das periferias, e ele próprio tem ido muito ao encontro dos mais pobres e tem ido ao encontro dos imigrantes e dos refugiados, destes dramas que o nosso tempo está a viver, precisamente por falta deste amor e desta reconciliação, desta manifestação de misericórdia da humanidade, dos homens, das mulheres uns com os outros.
Para o reitor da Igreja Santo António de Lisboa, o que é que são boas obras da misericórdia?
Eu penso que, se calhar, a grande obra da misericórdia hoje, no nosso tempo, é a obra do acolhimento. Do acolhimento do outro. Eu penso que nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm tempo umas para as outras. Até mesmo dentro da Igreja nós vemos que anda tudo a correr, não há tempo para parar, para acolher o outro, para o outro se sentir acolhido, sentir-se amado, sentir-se até perdoado. Eu penso que muitas vezes há muita intolerância. E as obras tradicionais da misericórdia, como a Igreja as define, acho que viriam por acréscimo. Eu penso que o que falta verdadeiramente é este tempo de acolhimento do outro.
Santo António de Lisboa é também um bom exemplo da misericórdia de Deus.
Sim, por isso é que é o santo mais popular e mais famoso na Igreja, portanto, um homem universal, verdadeiramente universal, conhecido e amado não só no mundo católico, mas em outras religiões, como o hinduísmo, e até os muçulmanos o admiram. Portanto, um homem universal que viveu para pregar e anunciar verdadeiramente este amor misericordioso do Senhor, portanto, a todos, sem distinção, mas sem deixar de ser coerente com a fé e com a palavra do Evangelho, denunciando aquilo que, de facto, afasta o homem de Deus e que tira a dignidade à pessoa humana.
Em termos populares, quando se fala em Santo António, pensa-se logo no santo casamenteiro. Há uma dimensão teológica e pastoral que importa também reter.
Sim, sim. Eu penso que a devoção popular, portanto, e a cultura popular à volta de Santo António, como o santo milagreiro, casamenteiro e tantas outras coisas, e depois as coisas que se inventaram à volta de Santo António, particularmente a nível da imagem, para conseguir as graças, fazer tantas, digamos assim, traquinices à imagem do santo, desde roubar-lhe o menino, roubar o vestido do menino, pôr o santo virado para a parede, pôr o santo com a cabeça dentro de água, etc., etc., acho que deturparam muito a verdadeira imagem histórica de Santo António, porque, de facto, foi um santo que foi único, mesmo a nível da sua pregação, portanto, um grande pregador, e por isso é que a sua fama se espalhou. Podemos dizer que foi um santo que, no seu tempo, soube confrontar e defender a fé cristã católica, segundo o Evangelho, contra as heresias do seu tempo, elevando muitos homens que se tinham afastado de Deus e da fé cristã católica por outros caminhos e levando-os de volta à Igreja. Portanto, por isso é que a sua fama se espalhou, ao ponto de, quando chegou a notícia da sua morte, as crianças começaram logo a gritar e a proclamar: morreu o santo, porque ele já tinha sido canonizado em vida.